Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 79. Emanuel Bonfim 1923-79. Encontro com os tios agora que o nosso bom Juvêncio chegou ao seu destino. Podemos encontrar-nos de novo com os outros dois heróis desta narrativa? Carlos e Alfredo. No sexto dia depois da saída de Santos, estavam em frente à barra do Rio Grande. À vista da terra, onde poderiam enfim descansar, e o pensamento dos parentes que iam encontrar, restituíram-lhes a animação. Voltaram-lhes ao olhar o fulgor e ao espírito a curiosidade dos primeiros dias. A costa baixa parecia-lhes bem diferente àquelas por onde já viviam passado desde Espírito Santo até Santa Catarina. O mar raivoso era mais terrível e o frio mais vivo. Boa ou má estará a barra? Era a pergunta de toda a gente. A barra estava boa? O paquete que passou-a serenamente, e logo depois passava perto da pequena povoação de São José do Norte, para chegar à cidade do Rio Grande, onde esperava Carlos que os tios os viessem receber. Mas nenhum conhecido apareceu no primeiro momento, o que foi uma forte decepção. Rogério procurou distraí-los, convidou-os a seguir para Porto Alegre. Não sei que meus tios não podem deixar de vir, disse Carlos. Efetiva, alguns minutos depois de fundeado o navio, apareceram a bordo dois homens, procurando pelos rapazes. Eram eles? Carlos reconheceu-os logo, principalmente o mais moço, pela sua extrema semelhança com aquele, cuja imagem ainda o menino guardava nos olhos e no coração. E os meninos caíram nos braços dos tios, aos soluços convulsivos, que diziam toda salspero, todo desespero, que traziam acumulados na alma. Mas os tios não os deixaram assim por muito tempo. Ora, animo. Isto lhe diziam num tom tão natural, tão desprendido, que a Carlos pareceu quase impossível que assim lhe falava Arentes. O rapaz ergueu a cabeça e olhou surpreendido, quase indignado. Então, maior foi o seu espanto ao reparar que os tios não estavam cobertos de luto. É verdade, disse um dos tios. Ainda não tomamos luto. Depois lhe direi, agora vamos desembarcar. E não nos demoraremos na cidade, vamos para a estância onde está mamã. Mas por que não estão de luto? Perguntou Carlos, sem se conter, assim que desembarcaram. Por que não podemos ter a certeza da morte de seu pai? Esperávamos vocês, para saber alguma coisa mais segura. Que certeza da morte viram-no? Morto. E então, não se pode aceitar um fato importante como este, sem uma prova ou, ao menos, um fundamento razoável, um indício ponderável? Ainda esperamos ter a certeza. Ouvindo isto, os dois meninos entreolharam-se e sentiam-se cheios de uma nova animação. Pareceu-lhes outro mundo. Era como se, na treva de uma noite espessa, tremeluzisse o primeiro raio longínquo da luz de uma estrela. Carlos perguntou ansioso. E agora? O tio sorriu, abraçando-o, confortando-o. Agora, com esperemos. Quando suspeitamos a existência de uma desgraça, não podemos ter a segurança da sua impossibilidade, mas também não devemos perder toda a esperança. E vamos seguir imediatamente para Pelotas. Hoje mesmo iremos para a estância, onde mamã nos espera ansiosa. Despediram-se do excelente Rogério e partiram. Deste modo, nem puderam ver o Rio Grande. Tiveram tempo apenas para almoçar e partiram. Viram o cais e duas ou três ruas principais. Há povoações inteiras de alemães. Aqui são as antigas colônias, explicavam-lhes os tios. É como em Santa Catarina, às 2 horas da tarde. Chegaram Pelotas. A cidade pareceu-lhes linda, situada numa eminência alegre. Uma ânsia de chegar era grande. Às 5 horas da tarde, estavam na estância, que é o nome dado ao Rio Grande às fazendas de criação. A velha avó não se pôde conter. Recebeu-os em pranto, lágrimas ao mesmo tempo de prazer e saudade. Beijando-os, parecia-lhe beijar o próprio filho, que vira pela última vez havia 11 anos. Quanto aos rapazes, esses continuavam naquele estado incerto de sonho e dúvida em que os havia deixado as palavras dos tios,